Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sexta sessão ordinária do quarto período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Sirineu para que faça a leitura bíblica.
Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por ti, meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de lei número 2436/2024, que altera a lei municipal número 2386 de 25 de abril de 2023, que institui e autoriza o Poder Executivo Municipal a promover anualmente a gincana da colônia no município de Peixara, com finalidade cultura e esportivo. O artigo 1º altera o parágrafo único do artigo 4º da Lei Municipal número 2386, de 25 de abril de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Anualmente, os custos com as premiações limitar-se-ão em até R$8.000. Esta proposição visa unicamente a adequação na legislação municipal que institui a gincana da colônia do município de Peixara, alterando a atual redação, mas mantendo o limitador de despesas com as premiações em até R$8.000 para todas as futuras edições da gincana, não somente a edição ocorrida no ano de 2023, como previsto no texto originário. Projeto de lei número 2437/2024 autoriza a prorrogação de contrato temporário de operador de máquinas de que trata a lei municipal número 2260 de 20 de abril de 2022. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar pelo prazo determinado até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período, um contrato administrativo celebrado para execução das funções temporárias do operador de máquinas exercidas no âmbito da Secretaria Municipal de Obras. Projeto de lei número 2438/2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de servente, de que trata a lei municipal número 2153, de 30 de março de 2021. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar pelo prazo determinado até 6 meses, prorrogável por igual período, um contrato administrativo celebrado para execução das funções temporárias de servente exercidas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. O contrato administrativo a ser prorrogado possui vigência até dia 9 de maio de 2024 e decorre da ausência de profissionais na área do quadro de cargos de provimento efetivo nos servidores públicos municipais. Deve-se referir aos nobres edis que atualmente EMEI, Maria Schuster e Pro Infância possuem aproximadamente 205 alunos frequentando diariamente as escolas infantis, e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Peixara possui aproximadamente 283 alunos. A presente medida é a única possível a ser adotada para a manutenção das atividades relacionadas à limpeza da citada secretaria, posto que o cargo de servente havia sido colocado em extinção, não tendo sido ofertado o respectivo cargo no último certame público. Logo, não há candidatos aprovados em banca de concurso público. A prorrogação do contrato não implicará o aumento de despesas, mas sim continuidade do contrato anteriormente firmado. Projeto de lei número 2439/2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de professor de português, de que trata a lei municipal número 2149 de 23 de março de 2021. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar pelo prazo determinado até 6 meses, prorrogável por igual período, um contrato administrativo celebrado para a execução das funções temporárias de professor de português exercidas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. O contrato administrativo a ser prorrogado possui vigência até 10 de maio de 2024 e decorre da ausência de profissionais da área no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. A presente medida é a única possível a ser adotada para a manutenção das atividades educacionais na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Pejussara, pela Secretaria Municipal de Educação, posto que no último concurso realizado pelo Poder Executivo Municipal se previu vaga ao cargo de professor de português. Obteve-se candidatos inscritos ao cargo, contudo nenhum candidato restou aprovado no certame público. Projeto de lei número 2440/2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de professor de anos iniciais, de que trata a lei municipal número 2144 de 16 de março de 2021. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar pelo prazo determinado de até 6 meses, prorrogável por igual período, um contrato administrativo celebrado para execução das funções temporárias de professor de anos iniciais, exercidas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. O contrato administrativo a ser prorrogado possui vigência até 19 de maio de 2024 e decorrente da ausência de profissionais da área do quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. A presente medida é a única possível a ser adotada para a manutenção das atividades educacionais na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Pejussara, pela Secretaria Municipal de Educação, posto que no último concurso realizado pelo Poder Executivo Municipal se previu vaga ao cargo de professor de anos iniciais. Obteve-se candidatos inscritos ao cargo, contudo apenas uma candidata restou aprovada no certame público, a qual encontra-se laborando na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pejussara, em que, pese ter ocorrido o início das atividades da servidora aprovada no certame público, manteve-se a necessidade de o Poder Público prorrogar a contratação emergencial devido às aposentadorias de profissionais que estão acontecendo nos últimos anos, ao remanejamento do quadro de servidores e à inexistência de candidatos na banca do concurso público. Projeto de Lei nº 2441/2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de técnico de informática, de que trata a Lei Municipal nº 2148, de 23 de março de 2021. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar pelo prazo determinado de até 6 meses, prorrogável por igual período, um contrato administrativo celebrado para execução das funções temporárias de técnico de informática, exercidas no âmbito da Secretaria Municipal de Administração. O contrato administrativo teve sua vigência prorrogada pela Lei Municipal número 2394, de 11 de maio de 2023, e possui vigência até 19 de maio de 2024. E a presente medida se faz necessária em decorrência da ausência de profissionais da área no quadro de cargos de provimento efetivo dos secretários públicos municipais. A presente medida é a única possível a ser adotada para a manutenção das atividades da Secretaria de Administração devido à grande demanda em volta às tecnologias cibernéticas da administração municipal. Deve-se reconhecer que atualmente praticamente todas as atividades que são desenvolvidas pelo Executivo Municipal envolvem equipamentos eletrônicos e sistema de internet. Inclusive, inúmeras informações precisam ser publicadas no sítio eletrônico do Executivo Municipal e necessitam se manter atualizadas para publicidade do município, tendo, na grande maioria das vezes, suporte do setor de informática do poder público para tanto. Projeto de Lei nº 2.442/2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de professor de educação infantil, de que trata a Lei Municipal nº 2.243, de 18 de fevereiro de 2022. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar pelo prazo determinado de até 6 meses, prorrogável por igual período, um contrato administrativo celebrado para execução das funções temporárias de professor de educação infantil, exercidas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. O contrato administrativo a ser prorrogado possui vigência até 8 de maio de 2024 e decorre da ausência de profissionais da área no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. A presente medida é a única possível a ser adotada para a manutenção das atividades educacionais na EMEI Maria Schuster e Pró-Infância, pela Secretaria Municipal de Educação, posto que no último concurso realizado pelo Poder Executivo Municipal se previu vaga ao cargo de professor de educação infantil. Obteve-se candidatos inscritos ao cargo, contudo, apenas uma candidata restou aprovada no certame público, a qual fora devidamente nomeada no ano de 2022. Apesar da nomeação da única servidora efetiva aprovada no concurso, ainda há necessidade de o poder público manter a contratação emergencial, ao passo que a demanda nas escolas infantis aumentou significativamente. Projeto de Lei nº 2.443/2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de professor de português, de que trata a Lei Municipal nº 2.370, de 23 de março de 2023. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar pelo prazo determinado de até 6 meses, prorrogável por igual período, um contrato administrativo celebrado para execução de funções temporárias de professor de português, exercidas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. O contrato administrativo a ser prorrogado possui vigência até 7 de maio de 2024 e decorre da ausência de profissionais da área no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. A presente medida é a única possível a ser adotada para a manutenção das atividades educacionais pela Secretaria Municipal de Educação, posto que no último concurso realizado pelo Poder Executivo Municipal se previu vaga ao cargo de professor de língua portuguesa. Obteve-se candidatos inscritos ao cargo, contudo, nenhum candidato fora aprovado no certame. A presente prorrogação de contrato não implicará aumento de despesa, mas sim continuidade do contrato anteriormente firmado. Projeto de Lei nº 2.444/2024 altera a Lei Municipal nº 453, de 28 de dezembro de 1990, que estabelece o plano de carreira dos servidores públicos do município de Pejuçara. Dispõe sobre seu quadro de cargos e funções e da outras providências. Esta proposição visa unicamente a adequação na legislação municipal no que concerne a categoria funcional de agente de controle interno. A alteração proposta ocorre nas descrições sintéticas e analíticas do cargo, que são um resumo que descreve as atribuições e um exemplo das suas atribuições, respectivamente. Importante frisar que trata-se apenas de adequação no texto da legislação, sem qualquer afetação na autonomia do exercício das atribuições do cargo ou da autonomia da Unidade Central do Controle Interno. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João Martins, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus. Não há inscritos, senhor presidente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício, Vereador Francisco. Vereador Daniel. Vereador Cirineu. Vereador Adriano. Vereador João. Vereador Francisco. A escrito, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, saudar a todos os colegas vereadores. Em nome da prefeita Flaviana, que aqui nos acompanha essa noite, saudar a todo o público que nos prestigia aqui na Câmara de Vereadores. É até estranho, um grande público, né, na nossa sessão, mas a gente fica feliz, né? Eu sei que muitas pessoas nos acompanham, saudar o pessoal também que está no Facebook, nos acompanhando, as pessoas que estão aí na Rádio Pejuçara todas as quartas-feiras também, que eu sei que nos acompanham, tem muitas pessoas que esperam a quarta-feira lá para nos escutar. E também saudar aí as meninas que nos acompanham essa noite, e a Roberta e a Bruna, que nos assessoram essa noite. Mais ou menos 9 a 10 projetos que entram na pauta de hoje, né? Iremos analisar, não sei se essa semana ou a semana que vem, em nossas comissões. Confesso que não li todos ainda, então iremos analisar. Analisamos essa semana para nós dar, então, o nosso voto. Mas acredito que, dentro do que nós analisamos um pouco aí, é contratações, pedidos de prorrogações de contrato, com certeza. E nós sempre falamos aqui nessa casa, tudo que vem a somar ao Poder Executivo aí, ajudar, né, a dar continuidade a seus trabalhos, a gente, com certeza, é favorável. Não temos nenhuma indicação, nenhum pedido de providência dos colegas também, formalmente, na casa, que entra na noite de hoje. Só gostaria de... Muito se falou a semana passada a respeito das estatais, né? Problemas que viemos enfrentando aí com RGE, com Corsan, com Dyer, até a questão da segurança pública, a Brigada Militar. São problemas antigos, né, corriqueiros, de anos, né, não é apenas esse governo que está no momento aí que enfrenta esse problema, né. É um descaso com a população da nossa cidade, mas também com o estado inteiro, não é só Pejuçara que enfrenta esses problemas pontuais aí, né, que afetam a população direto, né. Sobra muito para a prefeita, sobra muito para o vice, para os vereadores, né. Mas a gente tem que cobrar dos nossos superiores, né? Cobrar do governo do Estado, cobrar do governo federal, que a cada ano que passa, esses problemas do Estado, eles vêm repassando para os municípios. E a cada vez mais, essa conta vai chegar aqui para nós, né, prefeita Flaviana? Eles vão repassando, dali a pouco eles vão começar a fazer algumas concessões aí, e dali a pouco a gente tem que fazer tudo aí que é de dever de Estado, né? Mas eu sempre digo, né, já que eles não fazem a parte deles, nós temos que fazer a nossa. Eu tenho certeza que a prefeita, aí, juntamente com o executivo, todo o seu secretariado, vem fazendo um trabalho incansável, a questão da Corsan, RGE, do Dyer principalmente, né, e nós vereadores também. Inúmeros ofícios, inúmeras idas a Porto Alegre. E eu sempre digo, é muito fácil a gente também ficar reclamando, culpando, achando culpado, né. Eu sempre falo que as coisas acontecem em Porto Alegre, a gente tem que ir lá, tem que cobrar, tem que mandar o ofício, tem que ir lá bater na porta dos deputados, buscar as alternativas, buscar soluções, e é isso que a gente tem que fazer também. Muitas vezes a gente só reclamar não adianta. A respeito dessa questão aí do Dyer, que muita gente se discutiu, até eu parabenizo o colega Francisco, que esteve a Porto Alegre semana passada, né, retrasado, aqui, em nome de toda essa casa, aqui buscando, né, melhorias aí para essa questão do Dyer. Eu também tive, uns 15 dias atrás, estou buscando, prefeita, mais um recurso para nós aí, que eu acho que é importantíssimo para o nosso interior, até para a questão da nossa cidade, e em especial aqui nas RSs, que já que o Estado não consegue fazer, estou buscando uma roçadeira hidráulica, junto com os deputados, Giovanni Cherini, ele que é um cara do interior, né, que gosta muito de ajudar o interior. Então, esse ano chega aquela emenda de 250 mil, e para 2025 ele me prometeu para nós fazer essa parceria aí e tentar adquirir para a prefeitura essa roçadeira hidráulica, que faz essas podas maiores, à beira de estrada, no interior. Então, é isso aí. Já que a gente, às vezes, né, demora a solução do governo do Estado, a gente tem que buscar nossos meios. Eu tinha comentado com os colegas já que era algo que eu já vinha pensando, já olhei, já tinha olhado até uns preços, orçado alguma coisa, e já repassei. Então, em 2025, a gente tem a promessa que essa roçadeira hidráulica vai chegar em nosso município. Então, é dessa forma que o vereador tem que trabalhar também. Agora, eu gostaria de comunicar com todos aqui, publicamente, né? Não foi uma decisão fácil em minha vida, mas eu, graças a Deus, Deus sempre me deu coragem para mim fazer as coisas e sabedoria, algo que eu vinha pensando há muito tempo. Respeito da minha filiação do MDB, né, que aconteceu a semana passada. Muitas pessoas podem me julgar, mas só quem sabe de tudo que eu passei na última eleição. Tenho bastante mágoas do meu ex-partido, tenho sim. Agradeço por tudo que fizeram por mim, agradeço também. Me deram a oportunidade de concorrer como vereador. Estou na segunda legislatura, graças ao meu ex-partido. Eu agradeço muito pela confiança que tiveram no meu nome no passado, mas também, outra coisa que eu queria dizer, que quando você tem em seu partido, você não tem o reconhecimento esperado e desejado, acho que está na hora também de você buscar outros caminhos. Então, eu a gratidão enorme pelo meu ex-partido, com certeza vou ter sempre. A gente jamais vai esquecer. Sempre trabalhei, sempre lutei, sempre me dediquei para que ela siga a partidária, mas eu sempre digo, eu acho que chegou o momento de eu mudar. E eu, há muito tempo, recebi o convite do Luiz Raul, aí do amigo Chico, em especial do meu amigo particular, o Edson, irmão da prefeita aqui, que é um dos, com certeza, é a pessoa que foi o divisor de águas de eu estar hoje no MDB, é o Edson Brandenburg. Mas também essa prefeita aí que eu sempre digo para ela, lá desde o início, a gente teve alguns problemas na eleição, foi superado, eu sempre digo que acabou uma eleição, quem está dentro do legislativo, dentro do executivo, tem que trabalhar em conjunto, é assim que as coisas acontecem. Não adianta a gente ficar aqui debatendo, discutindo, o legislativo brigando com o executivo, que as coisas não vão andar. E a forma que você conduziu, eu sempre falei, prefeito, a forma que você sempre conduziu, o executivo, a forma simples, o preto no branco, o olhar no rosto da pessoa, pode ou não pode, e a forma que você tratou a casa legislativa aqui, com certeza me cativou também. E, em especial também, eu vou ser bem sincero para ti, a forma que você tratou o seu adversário político, Erasmo, também me cativou muito. A gente sabe o quanto tu fez por ele, o quanto está fazendo por ele. E era uma pessoa que, né, poderia, se fosse, talvez, pessoas aí do passado não teriam feito tudo que tu fez por ele. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. E eu me manifestei na primeira sessão desse ano, que eu mesmo, não sendo do seu partido, eu ia lhe apoiar nessa próxima. Porque eu acho que você é uma mulher, uma jovem, inteligente, né? Uma pessoa que trabalha pelo povo, não precisava nem estar aqui como prefeita, né? Tem seu trabalho particular. E com certeza tem meu apoio, como já te declarei, e tenho certeza que vai dar tudo certo. E que nem eu sempre falo, a união dos partidos, aqui quem decide o futuro de Pessoa estão aqui, nessas cadeiras, nos partidos, que tenho certeza que a união, um consenso é bom para a comunidade, é bom para todo mundo, em especial para todo o pejussarense aí, que com certeza divide amigos, divide família, e eu acho que com certeza as coisas estão se ajeitando, e se Deus quiser, dê tudo certo. Então, quero dizer que venho para o MDB, um partido grande, que tem a sua história. O meu pai foi vereador pelo MDB, o meu tio Nelson, né, eu me criei junto com o tio Nelson ali, fazendo campanha para o MDB. Então, fico muito orgulhoso, minha família está me apoiando, meus amigos. E eu sempre digo, não é uma sigla partidária que vai mudar, né, a essência da gente. Então, venho para somar, venho para contribuir, né? O objetivo maior é a sua reeleição. Então, estamos aí. Seria isso apenas, então, presidente Leda, vou a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Francisco.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia aí. Hoje temos a presença da nossa prefeita municipal, né? Boa noite, prefeita. e toda a comunidade que nos acompanha aí pelo Facebook, na quarta-feira pela rádio, né? Temos uma boa audiência, né? Vou começar falando então de um episódio que aconteceu aí com o vereador Maurício, né? Na última campanha, foi a minha primeira campanha como candidato, e no partido nós estávamos montando quem iria nos apoiar em secretarias e tudo mais. E em um dado momento falaram, o vereador Maurício é jovem, tem um bom potencial, já foi atleta profissional, quem que vai fazer o convite para ele para participar da nossa gestão, né? Se tivéssemos ganhado, né? E ao fim ganhamos realmente. E daí ele me contou o seguinte: eu nos piores momentos da minha vida, quem me apoiou foi o partido, né? Então eu devo isso a eles e sou grato a eles e vou concorrer, eu tenho que ajudar. Ele comentou: a maior parte dos meus amigos estão do lado do MDB, né? Os meus amigos mais do peito estão do lado do MDB, mas eu tenho essa consciência, essa obrigação e essa honra de ter que apoiar o partido, né? Por isso que, desde aquela época, mesmo sendo contrário, o senhor já tinha o meu respeito, né? E agora que somos colegas aí e do mesmo partido, tem ainda mais, né? Pode contar comigo e com todo o partido aí, que certamente todos torcemos juntos pelo seu crescimento, vereador. Gostaria de falar também sobre o concurso público. Então, né, tivemos nesse último final de semana, em decorrência da pandemia, tardou a prova do concurso passado. A prova foi muito difícil, poucas pessoas passaram. Por isso que nessa casa aqui, seguidamente, só hoje, entrou acho que mais de 5 projetos de prorrogação de contratos temporários. Né? Então a gente espera que os candidatos e os concurseiros tenham passado e assumam o cargo, né, para que tenhamos um serviço de melhor qualidade aí à população, né? Ainda melhor, né? Sobre as abstenções, então, no turno da manhã, 20% dos candidatos não compareceram, à tarde, 14%. Né? Então, conversando com os concurseiros também, os mesmos falaram que tiveram um tempo hábil, um tempo bom para a realização da prova. As provas foram mais fáceis que no último concurso. Né? Então, esperamos que todos os cargos aí sejam preenchidos. Né? Senhor presidente, gostaria de que fosse oficiado para a Secretaria de Agricultura. Estivemos conversando, eu e o Francisco Turcato, aí novamente, sobre a possibilidade de renovação da flora, né, dos afluentes, das sangas da cidade. E daí ele comentou que teria um valor decorrente das multas ambientais que pode ser utilizado para isso. Então, que seja mandado um ofício para a Secretaria de Agricultura, para o responsável do meio ambiente, para ver se nós conseguimos fazer isso. Né? Nós tivemos a seca aí de outubro de 2021 a maio de 2023, né, que certamente prejudicou muitos peixes aí, e precisamos renovar aí esse setor. Né? Precisamos que tenha peixes aí para aqueles que gostam de ir aos rios aí pescar, que possam pegar o seu frito aí e comer na Sexta-feira Santa. Né? Sobre a educação também, estive conversando já com a secretária, mas precisamos que o jurídico do executivo compareça também para uma reunião sobre as regras e a lei que vai ser proposta aí para aquela concessão das premiações que eu e o vereador Francisco Turcato propomos lá nas emendas impositivas. Vamos começar a viabilizar esse projeto aí para que até o final do ano possamos premiar aí esses alunos mais dedicados e com melhor assiduidade, né? Vamos dar andamento aos projetos que já encaminhamos no final do ano passado. Quanto aos projetos aí que adentraram essa casa, nenhum polêmico, né? Todos de prorrogação, e adequação a leis maiores, aí, então não temos nenhum problema. Vamos analisar no decorrer dessa semana. Gostaria de agradecer aí a todas as pessoas que buscaram, não só o MDB, mas como outros partidos políticos aí para se filiarem, mas em especial aí ao meu partido, né, o MDB, que já era o maior partido em número de filiados de Pejuçara, e só na última semana aí filiou quase 30 pessoas. Né. O vereador Maurício, que comentou aqui, não ia citar o seu nome, né, mas agora o senhor já fez o pronunciamento aí, e outras pessoas que já faziam parte do MDB, já concorreram pelo MDB, foram vereadores, e por problemas políticos se desfiliaram. Hoje estão voltando nomes importantes que ajudam a comunidade todo ano, sem ser vereador, sem ser secretário, sem ser nada, e que hoje talvez, se eles quiserem fazer parte do nosso time aí, para ajudar a comunidade, certamente o partido irá apoiar eles, né? Essas pessoas que voltaram ao MDB. Então, muito obrigado por confiarem no partido, por confiarem nessa história que nós queremos reescrever, né? Da nova política que tanto falamos aqui, todos os vereadores, né? Então, muito obrigado a essas pessoas. Contem conosco. Se realmente estiverem dispostos a auxiliar a população, o partido também vai auxiliar vocês. Né? Gostaria de parabenizar a nossa prefeita, já que está aí. Eu tinha notado, na última semana, tem um grupo aí que era da segurança pública, que se transformou em um formativo aí do WhatsApp, e que na última semana eu contei 60 pedidos de falta de água e de luz na cidade. É um problema grave, que não diz respeito ao executivo, mas a prefeita respondia a todos, né? É uma dedicação fora do normal, né? Uma coisa que todos os prefeitos deram o seu máximo às suas épocas, né? Mas realmente está fazendo mais que todos. Parabéns, prefeita, tá? Por esse retorno, né? Falando em água e luz aí, já encaminhei uma moção de congratulação ao seu Arielson, né, que é quem nos representa na RGE, aqui em Pejuçara, né, é um tanto quanto polêmico. Falei a todos aí, quem quiser assinar conjuntamente essa congratulação será bem-vindo, né. Eu mesmo já fiz muitos protocolos e já encaminhei até a moção de repúdio à RGE, mas na vida isso acontece, infelizmente, felizmente, né? No serviço público, falar mal as pessoas falam com frequência, mas agradecer, poucos agradecem. E, ao meu ver, o trabalho dele foi solicitado a troca de alguns postes na cidade, e o trabalho que ele desenvolveu junto com essa casa, junto com a prefeita, com o vice-prefeito, foram trocados mais de 20 postes naquele último vendaval, né? Mais de 20 postes só da linha que vem de Cruz Alta e Boa Vista do Cadeado até Pejuçara. Na cidade foram quase 10 postes, sem contar com 700 metros de rede que foram trocados, né? Isso que o vendaval não estragou só o nosso município, foi praticamente na nossa região, né? Alguns casos isolados, mas não éramos o único município que precisávamos desse atendimento da RGE. E conseguimos aí em 2 dias, né? É ruim em 2 dias, a gente queria que em 2 horas fosse restabelecida a luz, mas infelizmente não é tão fácil assim, né? E realmente eles se esforçaram para nos auxiliar, para nos ajudar, e nos deram um retorno. De hora em hora, o Arielson nos informava, está indo uma equipe, chegou um dado momento que tinha 3 equipes trocando postes na cidade, né? Ele ia ajustando as equipes conforme a necessidade. Infelizmente demorou 2 dias, mas mesmo assim, por estar próximo a ele, próximo ao trabalho que ele desempenhou, eu estou enviando essa moção. isso não abona a RGE de todos os outros problemas que tivemos na cidade, né? Mas, nesse momento que precisamos, ele realmente nos apoiou. E conversei, antes falei isso, essa moção de congratulação não é para falar mal de nenhum colega meu aqui, né? É simplesmente para agradecer ao serviço do Arielson, e tudo que eu faço nessa casa aí, eu faço em nome de todos. O vereador Maurício comentou da ida a Porto Alegre, tudo que eu fiz lá era em nome de todos, em nome dessa casa, né? Os vereadores estão unidos nisso, né? E não é do meu feitio aí tá falando mal de ninguém, né? Só tentamos fazer o que é certo e realmente esse elogio, assim como quando as pessoas vêm nos elogiar pelo nosso trabalho, a gente gosta também, né? Então vamos elogiar os outros também, né? Parabenizar o vereador Maurício aí também, né? Que está buscando essa roçadeira nessa viagem a Porto Alegre. A gente vê que não é tão simples, né, conseguir essa poda, né? Uma vez, no primeiro ano, eu me recordo que nós estivemos, eu, o Maurício, o Adriano, Matheus, em Cruz Alta, pedimos a poda das árvores e eles vieram aí e pintaram o RS, né? Não é o que a gente pediu, né? Então, o negócio é difícil, né? O negócio é difícil. Mas a gente não pode desistir, né? É essa luta diária que nós temos aí. E como o vereador Maurício comentou, tudo recai sobre o município, né? Aquela época, eu me recordo que o Dyer comentou que não tinha pessoas para fazer os tapa-buracos na RS. E daí nós tentamos fazer um convênio para que eles disponibilizassem um material. E nem isso conseguimos, né? A prefeitura se disponibilizou a tapar os buracos, pegando o material do Dyer. E ao fim de toda um monte de reuniões e encontros, nem isso conseguimos naquela época, né? Então as coisas são difíceis e sempre recaem sobre o município, né? Então por isso que temos que ter pessoas, assim como nós, vereadores, aí, dispostos a lutar pelo bem da população e o executivo também, né? Que, como disse o vereador Maurício, que estejam em sintonia querendo a mesma coisa. Seria isso, acredito eu, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Sirineu.
Minha saudação ao presidente desta casa, vereador Matheus. Em seu nome, saudar os demais colegas vereadores. Saudar a prefeita municipal que está aí presente. E todo o público, aí, não vou citar todos os nomes, aí, que está nos acompanhando nesta sessão. E também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e nos escutam pela rádio comunitária Pejussari. Temos aí alguns projetos de lei de prorrogação de contratos, né, de trabalho, e sabemos que o concurso já deu final de semana, né, comentado pelos colegas que me antecederam. Esperamos que possa suprir esses cargos aí. E eu volto a reafirmar aqui a defesa do serviço público através de servidores efetivos, concursados e estabilizados, porque eu acredito que a continuidade, a preparação, né, apesar dos problemas e as limitações que isso também trazem, mas sem dúvida, né, oferece a possibilidade, né, de um trabalho, de um serviço prestado para a população de mais qualidade. E então, sabemos que se fosse à mercê dos interesses políticos dos governantes, dos administradores, né, essa questão da mudança que poderia acontecer muito repentinamente, enfim, muitos setores aí que tem que ter continuidade, muitas situações, né, que envolvem grande responsabilidade, né, dentro da condução do processo da administração, se não houver essa efetivação, né, de servidores que tenham garantia de permanência, continuidade, formação, enfim, eu acredito que seria muito, muito pior a situação ainda, né, apesar das limitações dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Falar um pouco sobre educação, nós temos aí a nossa professora Dejanir e temos aí o professor Raul também, Eu assisti, eu fui convidado no final do ano passado a uma formatura do Instituto Federal Farroupilha, em Panambi, de um, por sinal, um afilhado meu, que era ex-pejuçarense, não mora aqui, mas que era da nossa comunidade, e tive a oportunidade de voltar naquele espaço, onde estive algumas vezes, acompanhei no início da construção, inclusive, quando era vice-prefeito, alguns apoios até do município na parte da infraestrutura, e pude constatar novamente lá a qualidade da educação, né, professores altamente qualificados, né, como o professor Raul, que está aí, né, e assim é um ambiente acolhedor, né, a gente sente o clima de uma educação que preza pela questão humana, né, além da questão do técnico e do profissional. E agora, há poucos dias, então, o governo federal também anunciando a construção de mais 100 institutos federais no país. Então, estava pesquisando agora há pouco, né, um total de 682 institutos já, e a previsão desses próximos 100 que estão sendo, que foram anunciados, então, chegar a 782 institutos federais, que não é só a escola técnica de ensino médio, mas muitos cursos superiores, né? Inclusive tem agronomia, né, aqui em Panambi, tem vários outros cursos, não vou nem citar. E a questão dos investimentos nos laboratórios, né? Eu lembro uma época que eu recebi uma informação lá do município de Santa Rosa, que foi R$1.800.000 de aquisição de equipamentos, né, para montar um laboratório, né, e tem muitos laboratórios nesses institutos, então uma educação de alta qualidade e a importância, então, que jovens daqui, da região toda, inclusive do nosso município, muitos, né, tiveram a oportunidade de estudar, né, nesse Instituto de Panambi, assim como em esses outros todos, né, foram construídos e que também vão ser construídos, e eu acho que isso é a preocupação com a qualidade da educação brasileira. Eu tive também a informação, a título de curiosidade, para passar, que foram, no governo anterior, ao governo atual, foram construídas 7 escolas técnicas, foram concluídas de 460 projetos, né? Então, a prioridade, de fato, do governo que quer investir, que faz essa diferença. E também um outro programa criado agora no início desse ano, final do ano passado, que é para combater a evasão escolar do ensino médio, é o programa Pé de Meia. Então, nós temos hoje uma média de 6,5 milhões de estudantes secundaristas no Brasil, no ensino médio, e uma evasão escolar de 480 mil por ano, em média. E aí, para combater essa evasão, o governo criou, então, esse programa Pé de Meia, em que os estudantes podem receber até R$2.000 no ano, num período de 3 anos, e depois, no final, na conclusão, mais um valor que pode chegar a R$9.200 para estudantes que são cadastrados no CadÚnico, né, de baixa renda, para incentivo para estudar e concluir o ensino médio, que é também um grande desafio, que a gente percebe a necessidade hoje da qualificação mínima, né, para ingressar no mercado de trabalho, seja em qualquer tipo de atividade. Então, vejo aí também o governo já criando o programa e já começando o pagamento, inclusive esse ano, a partir de março desse ano, já começa a liberação das primeiras parcelas, de acordo com a data de nascimento dos estudantes, eles poder acessar esses valores, então, e poder receber para poder estudar e concluir o ensino médio. Claro que seria, alguns podem dizer, a obrigação deles estudar, mas eu fui professor por muitos anos aqui na Escola Anjo Furiano e lembro, assim, de muitas situações de estudantes que estudam principalmente à noite, que passam o dia num trabalho, às vezes, pesado, cansativo. Claro que muitos de nós aqui passou por isso também, enfrentamos e fizemos, mas tem aqueles que acabam desanimando e desistindo no decorrer do tempo. Então, que isso possa ajudar também a esses jovens, a partir dos 14 até 24 anos, é os que podem se enquadrar nesse sistema, então, de poder receber esse bônus e esse incentivo, né, para poder ter continuidade na sua formação, especialmente na conclusão do ensino médio. E aqui destacar também o trabalho do município, né? Em nome da prefeita aqui, que a gente sabe da preocupação e os grandes investimentos também na nossa educação, na qualidade, que procura cada vez melhorar mais e fazer. Inclusive, nós aqui, vereadores também, da bancada de todos os partidos, né, destinamos recursos no final do ano passado para a educação, sabendo das obras e dos investimentos necessários e importantes. É a reforma agora da creche ali na municipal, que vai um grande investimento para se manter uma estrutura que está aí, precisa e é fundamental, né, que tenha esse espaço adequado para a formação, né, assim como nas outras escolas municipais todas, né, com investimentos, com ação nesse sentido. E aí aproveitar também para, já me manifestei aqui algumas sessões passadas, né, em relação à questão política, mas rapidamente para reforçar então essa compreensão que eu tenho da atual administração, que eu apoiei, embora a gente não tenha um compromisso formal, mas assim, do trabalho que vem sendo desenvolvido, e eu acho que, assim, para resumir em poucas palavras, esse olhar mais humano, talvez, do que político, é que poucos políticos conseguem fazer ou ter essa percepção, né? E eu acho que esse lado da mulher, que tem esse olhar diferenciado e acredito que está fazendo a diferença. Apesar dos problemas, das limitações, dos desafios e tantas necessidades que nós precisamos, para melhorar a administração e melhorar, enfim, o resultado do serviço alcançado para a nossa população. Mas eu digo sempre que tem que fazer comparativos, né? Porque se nós olhar o ideal, nós nunca vamos chegar e não vamos atingir. Mas nós precisamos ter esse foco também no sentido de atingir. Mas eu acho que a termo de avaliação ele tem que ser comparativo, e eu vejo assim os grandes resultados, assim, melhores resultados na maioria das áreas aí que nós temos nessa administração, e a necessidade, claro, de grandes investimentos, né? Esperamos que no futuro também a questão econômica permita e nos ajude, que daí também possa vir resultados melhores ainda para o nosso município. E eu, de minha parte, embora não tenha uma dedicação muito grande à política, para mim ela nunca foi uma prioridade da minha vida, no sentido, vou me dedicar basicamente em cima da questão política, porque eu priorizo a minha família, priorizo o meu trabalho, tenho, enfim, a minha ocupação e a minha vida como particular, que eu vejo que ela é fundamental e importante, mas, na medida possível, eu sempre estou aí disposto a ajudar e colaborar e contribuir dentro daquilo que eu posso oferecer e ajudar também pela minha comunidade. E continuo dessa forma também para as próximas eleições que estão aí para o decorrer deste ano. Seria isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Adriano.
Boa noite ao presidente Matheus, aos colegas vereadores, ao presidente do MDB, que eu tenho respeito, já falei aqui dentro, o Raul Sartori, a prefeita municipal, que está na sessão, e aos demais que estão na sessão, assistindo a sessão. Quanto aos projetos, eu sou favorável, não tenho nada a dizer contra, são coisas que precisa contratar professores, mão de obra, enfim, isso tornou-se quase corriqueiro por falta de concurso público, enfim, falta de pessoas, né, que não passaram no concurso. Esperamos que esse concurso traga essas pessoas e que venham com compromisso de trabalhar para o município, para a progressão do município. Eu vou relatar um agradecimento ao senhor Ariel Costa, então, da EGE, que o Francisco me passou, o contato dele, e a mesma forma que eu falei aqui, para não dizer que, ó, Adriano, eu tenho as mensagens, eu falo da minha forma, tem gente que entende errado ou fica parecendo que estou cobrando, mas eu vou repetir, estatais e coisas têm que ser cobrado, porque eles ganham bem do governo, são sustentados pela população, tá? Porque é o recurso que a população paga imposto, eles dão retorno. Então, se a gente não cobrar das estatais, RGE, Corsan,
nós ficar batendo palma, como eu sempre falo, nós vamos mercê desses serviços que acontecem. Concordo que eles arrumaram, que deu temporal, tudo. Mas tem coisas que a gente não pode deixar passar também, que a população não pode ficar esperando 10 anos, porque isso ou aquilo. Tá? E a Corsã também, com essa questão aí, temos que eles iam fazer esgoto antigamente, enfim, até hoje nada. Eu vou levantar a questão de novo a partir da semana que vem. Falei com o Murilo, hoje ele não está. Mas vamos para cima da Corsã também, porque a população não pode ficar pagando esgoto, que nem eu falei, eu não sei, não entendo de lei, mas não sou tão besta, que nós vamos pagar por mês para a Corsã e eles não têm esgoto, não têm onde fazer. E a população continua pagando. Se eu tiver que pedir desculpa, eu peço, e se tiver que repetir de novo, eu repito. Porque eu só tenho um jeito de lidar, o certo. Então, fica o agradecimento a ele da troca do poste da Luiz Bergoli, que a gente pediu, depois foi a prefeita pediu, foi mandado no grupo lá. Então, o pedido foi feito, protocolo foi feito, então eles não poderiam vir com esse papinho que não sei o quê. Eles vieram, veio uma resposta que eles não iriam trocar porque o poste estava em condições. E é o que eu disse semana passada, se aquele poste estivesse em condições, pelo amor de Deus. E é a RGE, e não sei se alguém se ofendeu ou não. Aí, paciência, eu tenho que conversar para ver se eu estou errado. Quanto ao vereador Maurício, a roçadeira é uma coisa excelente para o município, né? Só que primeiro, vamos dizer, o asfalto, não é uma crítica, o asfalto a gente não pode fazer, eles não liberam para fazer poda. Então, mas para o município é bom, para as estradas do interior, enfim, para limpar, vai ser de bastante valia para o município. Quanto à sua filiação, o senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor, né? Vai para um grande partido que eu estava, falei a semana passada. O senhor teve essa opção. Parabéns ao senhor, como eu tive a minha de sair. Então, lhe desejo sucesso, que Deus lhe abençoe, é o que eu falo sempre. Que o senhor continue esse cara. Se tiver que a gente vai debater como a gente sempre falou, né? Queria agradecer ao Ismael que me repassou que a quadra que eu pedi há uns tempos lá, falei com o vice-prefeito, foi feito um dreno, até ele pediu se a hora que chover eu puder ir ver se é realmente mesmo, para mim verificar. Então estou fazendo o agradecimento à educação aí que eu cobrei e foi feito a quadra do sintético que empoçava água num canto lá. É, a quadra Nelson Minhoso do sintético. Então foi feito, vou verificar sim, com certeza, mas agradeço ao Ismael aí pela informação. Seria isso, senhor presidente, ele devolva a palavra.
Com a palavra, o vereador João.
Boa noite, senhor presidente, vereador Matheus Vilani Perlinha, os demais vereadores que compõem a mesa, os vereadores de todas as bancadas. Uma boa noite à prefeita Flaviana, que nesta noite nos visita, mais uma vez está presente aqui nesta casa, juntamente com o Luiz Raul, presidente do partido, do MDB, e a Jordana, então, obrigado, vereador Francisco, presidente do MDB Mulher. Uma novidade para mim, não sabia dessa que você estava, então. Cumprimentar também as demais pessoas que estão aqui nessa noite, a Salete, o Ângelo, a professora Deja, o Taborda, nosso amigo aqui, o colega Couto, não vou dizer o apelido, que o Francisco sempre fala, tá? Em respeito a você. E um abraço aí todo especial ao seu João Gabriel Furian. João Gabriel, que é o nosso, juntamente com o Ângelo, mais recentemente, mas de longa data, é o seu João Gabriel Furian, que está aqui todas as segunda-feiras. Então, um abraço, sempre é importante. E eu sempre digo isso quando tem a plateia aqui, que são formadores de opiniões, e para nós, vereadores, é muito importante nós ter a plateia aqui, porque vão levar o trabalho além das quatro paredes. Embora nós temos essa inovação desde o ano passado, e aproveito aqui para cumprimentar a comunidade de Pejuçara, através do Facebook, que estão nos assistindo neste momento, e a toda a comunidade também que irá nos escutar na quarta-feira pela Rádio 105.9. É uma alegria tê-los sempre conosco. Dizer da satisfação mais uma vez de estar aqui, mais uma segunda-feira, poder estar aqui colaborando, ajudando a minha comunidade, a comunidade pela qual me trouxe até aqui. Então, estamos aqui satisfeitos por estar aqui, agradecido. Falar sobre os projetos de leis que entram hoje, a grande maioria realmente é de contratação, e essas contratações aqui, né, prefeita, ela é realmente corriqueira, a vereadora Adriana não é quase, ela é corriqueira aqui, porque a gente sabe da necessidade. Não tem por que aqui a gente falar sobre o concurso, que a gente já sabe que não tivemos no último concurso todas as vagas aí, né? Não foram preenchidas, não passaram, enfim. E aí se torna cada secretaria, principalmente na área da saúde e na área da educação, que sempre tem que ser chamado. E os contratos são aí por 6 meses, então talvez por isso, né, que tem que estar sempre solicitando. Mas tem o meu apoio, como sempre teve. Iremos aí na comissão pela qual eu sou presidente da COFOR, aí nos próximos dias fazermos aí o parecer e deixar aptos, né, a serem votados na sessão subsequente. Então tem o nosso aval. Dizer de que durante essa semana que passou, uma semana bastante decisiva para a vida pública, para a vida política, para nós que somos políticos, podemos assim dizer, que estamos ocupando um cargo eletivo. Para mim também não foi diferente, vereador Maurício, e te agradeço aqui pelo bom trabalho que tem feito junto, nesses 3 anos, principalmente, pelo qual nos sintonizamos e trabalhamos de uma forma bastante unida. E te parabenizar pela tua decisão, por tomar uma decisão e ir se filiar a um partido pelo qual era o teu desejo, pelo qual você tem a sua afinidade, você tem os seus motivos, e só tenho a te parabenizar e dizer que continue trabalhando pela comunidade, porque é esse o verdadeiro trabalho de nós. Quando eu me lanço, cada vez que eu me candidatei a vereador, eu fui vereador por um partido, mas esse partido é obrigatório, mas eu fui por Pejuçara. Então, é nos 4 cantos de Pejuçara que nós temos que trabalhar pela comunidade. Eu sempre tive essa concepção de que eu tenho um partido para me eleger, a partir do momento sou vereador de Pejuçara, independente de partido, de pessoas se votar ou não. É assim que nós devemos pensar. Eu sempre, graças a Deus, tive esse olhar. Discordamos, precisa salutar, discordar, né? Mas o importante é que a gente está aí, vivo e ativo na comunidade, fazendo o melhor pelo qual nos propomos. Aproveitando isso, eu quero dizer que durante essa semana eu obtive convite de partidos políticos desse município, e não tem por que eu não falar, o MDB me procurou, tive convite oficializado pela prefeita que estava aqui, Luiz Raul, numa ocasião, o vereador Francisco aqui na tribuna, e outros líderes partidários. Então, a gente ouviu e tivemos um entendimento, podemos dialogar, podemos colocar os nossos, enfim, o que a gente poderia fazer no momento. E eu optei também em fazer a minha filiação partidária, que era até o dia 5 desse mês, me tornar apto a concorrer. Todos sabem que eu estava no União Brasil, por força da lei, por força da fusão dos democratas com o PSL, então a gente vinha já há algum tempo militando nesse partido. Sou muito grato por tudo, por tudo que passei, pelas pessoas que me acompanharam até aqui, desde 1995, quando fiz minha filiação no antigo PFL, e por ali passei, e veio Democratas, União Brasil, e então culminei passando por esses partidos, mas também chega um momento da vida pública que a gente tem que optar. E, embora não sendo fácil, sendo difícil essa escolha, não tendo os motivos, cada um, existe afinidade, existe uma forma de pensar. Então, optei nesse momento, e aqui quero de público, quero dizer que estou filiado, me filiei ao Partido Progressista desde o dia 5, então estamos aqui nessa casa com as que já tem assento pelo vereador Bruno e vereador Daniel. Então, estamos três vereadores, nesse momento, filiados ao Partido Progressista. Foi uma opção bem pessoal, bem particular, minha. Não tenho nada contra partido nenhum, contra ninguém. Muito pelo contrário, fico grato. Agradeci já à prefeita pelo convite, fiquei grato, fiquei lisonjeado pelo convite. Mas existem, como eu disse, pessoas, existe o João para chegar até aqui, tenho 4 mandatos para chegar até aqui, teve pessoas que nos apoiaram, pessoas que nos acompanharam. Existe atrás de mim uma responsabilidade também com pessoas. E essa responsabilidade que eu quero manter, esse carinho, essa gratidão, principalmente a gratidão por pessoas. E poder estar aí continuando, ajudando na comunidade. Então, fui muito bem recebido no Progressista. Agradeço pela acolhida através do presidente Marcos. Tivemos uma conversa ainda hoje. E sou grato por quem me apoiou até então, pelo que fizeram por mim, mas é assim, a gente tem que tomar as nossas decisões. Uma decisão bem familiar, bem particular, que tivemos, e bem com bastante tranquilidade. Confesso que essa semana, para mim, foi bem mais leve, está sendo bem mais leve, porque dormindo bem melhor, não precisando, Maurício, tomar um remedinho. E porque assim, a vida da gente é assim, é feita de momentos, é desafios, é ciclos. Não falo muito em ciclos aí, os professores, principalmente, inicia ciclo, fim da ciclo, e na nossa vida também é assim. A política faz parte da nossa vida em todos os momentos, ou em quase todos os momentos, então nós devemos saber, né, a forma, a melhor forma que de estar presente nessa atividade. Então, sei do orgulho que tenho por estar aqui, do orgulho que tenho em fazer parte da vida pública. Como eu disse, nós aqui devemos nos orgulharmos e valorizarmos esse momento, esse lugar, porque talvez no nosso partido nós concorremos aí com 4, 5 ou com 10, mas cada um de nós somos uma população de 4 mil e poucos habitantes, e nós somos, cada um de nós são um dos 9 representantes dessa comunidade. Então, é importante essa parcela da comunidade, a obrigação que nós temos com a comunidade, e essa obrigação de fazer o melhor por Pejuçara, independente do partido, do prefeito que esteja no governo ou não. Tivemos a participação em algumas emendas, e principalmente, sou muito feliz, que foi o primeiro ano das emendas impositivas de vereador, e tivemos aí a capacidade de entender a necessidade com que o Executivo teve, com que a prefeita teve, de procurar a Câmara e de mostrar aí, e todos aqui, por unanimidade, ajudamos, destinando um recurso que não é nosso, um recurso que é da população, mas que podia ser destinado a algumas outras coisas, né? Destinamos, então, a educação, as obras aí que necessitam ser feitas lá na educação, principalmente na escola infantil, para a infância, e também as nossas particulares, né, vereador Maurício, que temos aí destinado, indicado 42 mil, né, 22 de cada um, para uma academia ao ar livre ali na Praça Caetano Ferigolo, no bairro Rio Branco, que é uma praça que necessita, aqui, senhora prefeita, de um ajuste, de uma melhoria. A gente sabe que tem projeto para isso, mas a população ali nos cobra. Tem o vereador Francisco, que também é do bairro, sabe das cobranças que a gente tem, e precisa de iluminação, precisa de uns brinquedos novos, no areião, enfim. E quem sabe, né, com a colocação dessa academia, então possa ser feito essas melhorias. É um pedido que já passou por essa casa, mas que faço, então, posso até dizer assim que pessoalmente, então, prefeito, aí, olho no olho, né, aqui da tribuna, para essa comunidade ali. Então, como eu disse, sou muito grato a todos do partido pelo qual passei, às pessoas que me apoiaram, e muita gratidão que fica. Não saio de briga com ninguém do partido, não é motivo nenhum a minha saída, assim como também não é da minha não filiação ao MDB, é justamente por motivos particulares, isso não afeta prefeito, a prefeita, presidente do MDB, enfim, que vocês possam ter essa certeza, essa clareza, que o meu carinho e o meu trabalho aqui como vereador vai continuar sendo o mesmo, pelo certo, pelo que vem de bom para essa casa e que é de melhor para a comunidade. Então dizer, né, de que eu estou presente mais ativamente na vida pública desde 1995, mas que agora, nesse momento, estamos aí querendo que Pejuçara tenha novamente aí uma... Podemos assim dizer que Pejuçara tenha, continue novamente com o progresso. Não precisamos de brigas, não precisamos de... Devemos discutir projetos, devemos discutir aí, e que seja o melhor para entidades, para o município, para as pessoas, né, porque é esse o nosso objetivo. As pessoas nos cobram muito, né, e é um momento político, um momento que devemos analisarmos. Cada um, cada família analisa, mas nós, como vereadores, como legisladores, como políticos, devemos ter essa obrigação e devemos também pensar no que realmente a comunidade quer. Então, hoje, eu digo que estou satisfeito da minha decisão e quero continuar bem dessa forma, bem claro e sempre fazendo o melhor para a nossa comunidade. Às vezes a gente prepara algo para falar e chega no momento tu acaba falando outras coisas. Talvez a gente se emociona, é a questão política, a gente gosta disso, senão a gente não estaria aqui, né? E a cada 4 anos, olha, eu não concorro mais, eu não vou mais, eu não quero mais nada, mas quando chega no momento a gente se reveste. Talvez é por ver que ainda tem coisas a serem feitas, que a gente ainda pode um pouquinho mais. E eu dizia, e a minha esposa dizia assim, por que tu fala que tu acha que o ciclo ainda não acabou, se o ciclo a gente fecha ele, termina e pronto. E eu disse, não, mas eu acredito que, na minha vontade, existe ainda um fôlego, e eu vou estar ativo, vou estar vivo na próxima eleição do Pejuçara, quer seja como candidato, quer seja como cabo eleitoral de alguém, mas vou estar vivo na comunidade. Então, esse é o meu recado, que pode contar comigo sempre, como sempre contar até então. Tá certo, senhor presidente? Vou deixar um espaço para que você também possa falar, né? Muito obrigado.
Com a palavra, então, a prefeita Flaviana Brandenburg Basso.
Mais uma vez, então, boa noite a todos. Gostaria de saudar nosso presidente da Câmara, Matheus, em nome do Matheus, saudar todos os vereadores, né, e presentes. Uma saudação especial também ao presidente do meu partido, Luiz Raul, a presidente do MDB Mulher, a Jorda, a toda a comunidade que está aí. Realmente, eu acompanho pelas redes sociais, né, geralmente, quando dá um tempinho, eu estou olhando lá pelo Face, mas que está aqui presente, o pessoal que está em casa, né, e também aqueles que vão nos escutar na rádio quarta-feira. Eu não venho muito, né, na tribuna, né, são poucas vezes que eu vim aqui, mas faz-se necessário, né, por algumas circunstâncias. Como já foi dito aqui, é importante a prefeita, os secretários, fazer alguns esclarecimentos de vez em quando, por mais que a gente tenha um bom relacionamento, né, a gente conversa muito com todos os vereadores, a gente vem em outros horários, no gabinete, no telefone, mas de vez em quando é importante, né, a gente tá aqui. Então agradeço o presidente, né, e a mesa aí que me cedeu esse espaço, e assim, quando a gente achar necessário, né, vocês podem me convocar, ou eu também, por livre e espontânea vontade, vou tentar estar mais presente, prometo tentar estar mais presente. Tá? Eu queria, bem rapidamente, até pelo adiantado da hora, fazer alguns esclarecimentos de alguns assuntos que, às vezes, eles ficam internamente e eu acho que a comunidade precisa ouvir. Eu tenho ido na rádio, né, quando posso. Esses dias também fiquei 2 horas na rádio. Mas a gente sabe também que o pessoal não tem muito tempo, às vezes, né, de ficar lá sentado escutando. Então, vim aqui repetir algumas coisas. Hoje de tarde, até o vice-prefeito João Luiz, que está, neste momento, coordenando a Secretaria de Obras, né? Como eu falei para vocês esses dias, a gente está sem secretário de obras. Estamos, né, aí, se alguém tiver um nome bom, né, a gente faz tempo que está procurando e está pensando nessa mudança que se faz necessária, como eu já disse, né, o secretário Gustavo, muito tempo na Secretaria de Obras, algumas coisas acabam fugindo do controle dele, ele também estava com alguns problemas de saúde. Dentre tantas secretarias, é uma secretaria que também, né, dá um desgaste muito grande, assim como, né, já convidei, numa oportunidade, o vereador Adriano também para assumir, né, a Secretaria de Obras, não foi o interesse dele na época. Mas falar um pouquinho das estradas, tá, que eu acho que é um dos, hoje eu acho que é um dos grandes problemas, o maior problema da nossa administração, e acredito que dos colegas prefeitos, porque até estive semana passada reunido com o pessoal da Muplanche, foi a Porto Alegre, aí vi algumas demandas, e vira e mexe, o assunto é esse, né? Então, o João Luiz até pediu para dizer que, nesse momento, a gente não está trabalhando com empedramento, né? Está fazendo mais um trabalho de manutenção e patrulhamento, até por causa da safra, enfim, e tal. Que, realmente, nós temos muitos problemas. Como eu sempre digo, eu sei, ninguém é cego. As estradas era uma das minhas prioridades, sim, continua sendo. Não consegui fazer aquilo que eu gostaria. Sei, né, do que a gente enfrenta no dia a dia. Como eu digo, eu fui uma pessoa que me criei na lavoura, me criei percorrendo estrada no interior, morei para fora, e sei da importância e sei que a única coisa que os agricultores pedem são estradas. E a gente fica triste e frustrado de não poder conseguir entregar. Então, reconheço, como eu sempre digo, que está errado, doa quem doer, se vai doer a mim, ao secretário. A gente não está aqui para passar a mão em ninguém. Eu sei que tem problemas, mas eu também sei o quanto a gente tem se esforçado para o melhor. É, a gente, quando assumiu, fez alguns investimentos, a gente comprou o britador, a gente comprou uma reta escavadeira, a gente comprou várias pedreiras, né? Inclusive investimos com detonação de pedreira, uma novidade, para tentar fazer essa manutenção, mas aí veio a questão primeiro daquela seca, que daí se empedrava, estourava pneu e não conseguia passar rodo, tinha que estar molhando, enfim. Aí depois dessa chuvarada, né, que eu não preciso nem dizer, muita coisa que tinha sido feita, muitas estradas boas se terminaram. A gente tem um problema que eu refiro aqui também, às vezes alguns caminhoneiros, a gente sabe que tem um trabalho, que não podem perder tempo, mas acabam saindo em momentos que a gente gostaria que não fossem para as estradas, depois de grandes quantidades de chuva, aí saem com seus bitrens e terminam o serviço, às vezes, de dias e de meses que alguns funcionários fizeram, e a gente tem que começar tudo de novo. Então, quero dizer que fica aqui meu compromisso, até o final desse mandato, ainda tem mais 9 meses. Né? A gente, esses dias me disseram, prefeita, mas a senhora tem que pagar hora extra para esse pessoal trabalhar. Nunca neguei hora extra para ninguém, nunca. Tá? Sábado e domingo, o pessoal tem feito, tem ido sempre que possível fazer, então também não é esse problema, né? A gente tem questão de frota, que nem eu digo, a próxima administração, independentemente da pessoa que estiver aqui, tem que fazer um investimento grande, sério, em maquinários, né? A gente precisa realmente fazer isso para tentar dar mais agilidade. Tentamos terceirizar é caro, é muito caro. Nós não temos condições de pagar a terceirização para tocar mais, infelizmente, ainda mais nesses anos difíceis que vêm, então a gente vai trabalhando, né, segurando. Mas é isso, né, dizer que eu sei dos problemas, que eu reconheço os problemas, né, mas que a gente está sempre aí, os agricultores que estão nos escutando, né, o meu telefone, agora o telefone do vice-prefeito João Luiz, está aí para a gente tentar resolver. Às vezes dizem assim, ah, prefeita, mas eu me interesso com as minhas estradas. Mas eu vou dizer aqui e vou repetir o que eu sempre digo. As nossas estradas ainda são as melhores estradas da região. E se tiver alguém que me prove ao contrário, que vem aqui. Então, não é porque é as minhas estradas, é porque os outros prefeitos também passam por isso. Mesmo as dificuldades que eu tenho, eles têm. E eu estou entregando, nossa administração está entregando mais resultado. E falo isso com convicção do que eu estou falando. Mas, enfim, vamos lá, vamos continuar trabalhando, que é isso que a gente precisa fazer. Eu só vou fazer uma parte aqui de alguns assuntos, acho que é interessante, né, que foi falado aqui. Agradeço mais uma vez as emendas dos vereadores, né, para a questão da reforma da pró-infância. Tá? A gente está, foi edital, foi aberto, venceu a licitação. Nós temos que, devido ao excesso de chuva, tá, pessoal, resumidamente, não tecnicamente falando, aquele terreno ele cedeu, né? E acabou que a gente vai precisar fazer reforço em 26 vigas de sustentação da escola. Tá? Não tem risco de desabamento, não tem isso, né? Não se preocupem, principalmente os pais que estão me ouvindo. A gente teve muito cuidado, né, de, como tivemos com o prédio do seminário, então não seria numa escola que eu iria agir de forma diferente, né, pessoal? Então, a gente está começando esse processo, as crianças da pró-infância vão lá para o CEPIB, né? Muito bem, está bom o espaço lá, né? Há quem diga que vão estar quase melhor colocados lá do que lá na pró-infância, então eles estão indo para lá, até que a gente faça essa reforma, e aí a gente já vai mexer em piso, né, pessoal? O telhado que tem infiltração, vai fazer salas novas, trocar porta, enfim, fazer tudo o que precisa ser feito. E aí vai um bom dinheiro. Né? Vai um bom dinheiro e tudo dinheiro de recurso livre. Né? Falar um pouquinho da nossa saúde também, que é sempre uma questão que é mais debatida, que tem problemas. Eu acredito que nenhum dos vereadores aqui presente, aqueles que tem alguns que quase não falam com a prefeita, mas tem alguns que me procuram bastante. Eu nunca tenha deixado, e se for ao contrário também que me digam, sempre que procurada, sempre dei uma solução ou procurei resolver os problemas em todas as áreas e principalmente na questão da saúde. Ah, prefeito, está acontecendo tal situação lá, preciso que a senhora veja isso. A gente vai lá e resolve. Então, é isso que eu quero só pedir para vocês, vereadores, que continuamos nesse sentido, que eu não precise ficar sabendo, de repente, de alguns problemas pela tribuna da Câmara. Eu estou sempre disponível para ajudar da melhor forma possível. Temos problemas, temos... A gente não conseguiu chegar, como o Cirineu falou, né, Cirineu? A gente tem um sonho, né? Mas a gente não consegue, às vezes, chegar lá no topo. Mas fizemos, sim, grandes melhorias, né? Acredito que, como eu digo, eu chamo quem for a pessoa, quiser sentar comigo para a gente sentar, conversar, sempre com muito diálogo, sempre com muito respeito. Cada setor, cada departamento, aqueles avanços que nós fizemos. Tá? Então, eu sou muito tranquila em dizer isso. Sei que foi feito avanços em todas as áreas, comprovo isso. E, como eu digo, só não enxerga aquela pessoa que não quer. Tá? Esses dias foi tocado aqui sobre a questão, acho que foi o vereador Adriano, né, da troca de médicos. Tem sempre muita troca de médico, cada pouco troca de médico, enfim, tal. Então, eu queria só... Alguém podia me trazer uma água, por gentileza? Eu queria só referir assim, como é que funciona a questão de médico, tá, pessoal? Agora, a gente teve um bom número de candidatos que vieram fazer a prova, isso me deixou bastante tranquila, tomara que assumam a nomeação e que fiquem, né? A gente acaba fazendo muito contrato temporário de médico. E, é como eu digo, é só ir no setor de pessoal, não tem nenhum médico que foi exonerado pela prefeita. Nenhum. Todos os médicos pediram para sair. Agora tem um médico, se eu não me engano, o nome dele é Dr. Renan, que eu nem cheguei a conhecer, que já pediu a exoneração dele, porque ele passou num concurso em Santa Catarina, ficou poucos dias em Pejuçara. Então, infelizmente, pessoal, isso não é alguma coisa que está ao meu alcance, isso foge ao alcance da prefeita e da administração, porque a gente não consegue controlar, e geralmente é assim. Com licença. Geralmente é assim. Pode deixar ali. Eles vêm, e aí geralmente são médicos que são recém-formados, e vão fazer uma residência, uma especialização, enfim, e acabam saindo de Pejuçara. Né? Vamos ver agora com o concurso, né? Quem sabe a gente consiga, aí, o pessoal passe, assuma, porque a gente é a única médica que a gente tem aqui há tantos anos, né, que ficou conosco aqui, é a Kátia, a nossa pediatra. Ela também fez o concurso para pediatria, também a gente fez o cargo de pediatra, né? Não sei como é que ela foi, tomara que ela tenha passado, né, para que assuma aí, então, mais 20 horas, 16 horas, eu acho que é o cargo de PJ, se não me engano, como médica pediatra, então, do município. Né? Alguma questão também que foi levantada esses dias sobre a questão de medicamentos, né? Isso aí, foi o Adriano que falou, das medicações. Gostaria, vereador, se possível, o senhor falou que teve algumas queixas de falta de medicação, hoje eu me reuni às 11h30 com a secretária e com o pessoal da farmácia, tá? Para a gente conversar um pouco disso. Porque qual é a nossa orientação, tá? Como gestão na farmácia? A gente tem muito problema de atraso de entrega de medicação. Inclusive, estou com o ofício do CISA lá em cima, as empresas são penalizadas. Mas, para vocês terem uma noção, um exemplo que não é de medicação, mas nós estamos com o setor jurídico do município há 60 dias sem cartucho na impressora. Para vocês verem como é que é a burocracia. Entendeu? A empresa não entregou, até tu abrir o processo, até tu penalizar, para te licitar, para te chamar a segunda colocada e entregar o concurso, o cartucho e a segunda não entregar. Então, o poder público é complicado. Tem algumas situações que são extremas, mas na medicação isso não pode acontecer. E não pode faltar medicamento mesmo. Não pode faltar. Né? Exatamente, não pode faltar. Então, o que, que nós conversamos hoje? Para mais uma vez ajustar que dentro, é claro, né, gente, das medicações da farmácia básica, medicações que estão no remume, não é qualquer medicação da noite para o dia também que vai ter lá, apesar de que, em casos extremos de pessoas vulneráveis, mesmo que a medicação não esteja ali, tudo bem justificado, né, com laudo, enfim, a gente tem feito aquisição de medicamentos fora da farmácia básica, porque não tem como investir tudo que nós estamos investindo em saúde e não entregar medicação para a população. Acho que isso também não está certo. Então, eu gostaria que viesse aí quais são os medicamentos que faltaram, quando faltaram. O caso do senhor foi isso mesmo, faltou, ficou uns dias ali sem. Pois é, por isso que eu preciso saber quem é que foram essas pessoas que foram lá e qual... Ah, não, é que eu entendi que tu... Ah, tá bom. Não, pela fala eu tinha entendido, vereador, que todo dia tem queixa de falta de medicação. Daí eu fiquei meio assim, fiquei bem preocupada, né? Sim, entendi. E aí até eu cobrei, porque, assim, ó, qual é a instrução? Tá? A Flaviana chegou lá para pegar o medicamento dela e não tem o medicamento dela porque atrasou. Nós vamos na farmácia fazer a pesquisa de preço, na farmácia da cidade, vai buscar e vai entregar. A pessoa não pode ficar sem medicação. Aquela, claro, tem pessoas como o caso do Adriano, que foi o que elas me relataram, não. O Adriano teria condições perfeita de comprar naquele momento, ele foi lá e comprou e tudo, dá tudo certo. Mas tem gente que não tem. Tem gente que não tem 10, 15 reais para comprar. Então, isso não pode acontecer, tá, vereadores? E as pessoas que estão me ouvindo em casa. Né? A gente conversou hoje, já ficou bem claro, a gente já vai se organizar, né, juridicamente, inclusive, legalmente, nesses atrasos que estão vindo do CISA, porque a gente vai começar a fazer um controle, as gurias já vão lá ver. Foi feito o pedido hoje, acho que daquele medicação do senhor, era 8 mil cápsulas. O CISA agora entregou só 2 mil. Então, é certo que daqui um dia já vai faltar de novo. Né? Então, que a gente se organize, que se não for por ali, que a gente possa adquirir, né? Claro, agora com essa nova lei de licitações, a burocracia é muito maior, mas saúde, a gente se justificar. Saúde tem justificativa. Então, né, dos outros vereadores aí também, se tiver algum problema quanto a esse critério de medicação ou qualquer outro relacionado à saúde, por favor, me ligue para a secretária. Se a secretária não atender, me chamem. É como eu digo, eu acredito que nunca deixei, acredito não, tenho certeza que nunca deixei ninguém sem resposta, nem as pessoas que me chamam no Messenger, no Instagram e no WhatsApp, né? Então, jamais eu vou deixar de resolver uma situação relacionada com saúde. Tá? Outro assunto também que foi falado antes aqui da quadra, lá do sintético, realmente foi feito, o vereador, né, como todas as indicações aí, se tem alguma coisa de indicação também, vereadores, que não foi realizada ainda, claro, dentro daqueles limites, dentro daquilo que a gente pode, né, ser feito, por gentileza, que, né, remetam novamente, porque às vezes passa alguma coisa e não é a nossa intenção. A gente sempre teve esse bom relacionamento, como, né, o vereador Maurício também falou aqui, para a gente trabalhar em conjunto, né? Porque não é porque a indicação é do fulano, do ciclano, do beltrano, que não é importante. Se a indicação é porque é pedido da comunidade e a gente tem que resolver. Sobre a questão também de recurso de meio ambiente, que eu vi que o vereador Francisco falou, nós já pedimos encaminhamento para o setor de engenharia, Quero dizer aqui que muito provavelmente vou ter que nomear mais um engenheiro. A gente não está vencendo fazer todos os projetos. Infelizmente, acredito que até alguma coisa de recurso, de repente, eu tenha perdido por não ter mais projetos prontos ali, guardadinhos, para a gente tocar. Então, é algo que está caindo de maduro, né? A gente já conversei com a secretária Franciele, a gente vai acabar nomeando. A gente vai pegar esse recurso, Francisco, de multas, que tem aí também. Esse projeto está quase pronto para a gente fazer um galpão, né, que vai ser usado lá na área industrial para a questão da reciclagem do lixo. Né, tudo separadinho, bonitinho, para já começar até o pessoal que faz, né, os catadores. Então, é um projeto bem interessante, bem legal, bem necessário, que está saindo do papel. Assim como a gente falou lá da quadra do sintético, a gente tem a reforma do telhado do ginásio, que não foi feita ainda, que precisa ser feito, precisa ser buscar recurso. Né? Então, quero dizer que eu tenho ciência de todos esses problemas, de todas essas situações, mas, infelizmente, a gente não consegue fazer tudo. Mas ninguém está parado. A gente está tocando. Eu tenho, agora, para esse ano aqui, ó, mais ou menos em torno de 8 obras. A da piscina, né, gente, que é a novela, estava pronta, data marcada para inauguração, veio o vendaval, estourou a porta de vidro, mexeu com o telhado, levantou o telhado. Eu até agora conversei com o engenheiro Henrique, hoje era para nós termos ido lá de tarde, eu não consegui ir, mas a gente vai mudar a estrutura do telhado, vai aproveitar, já que vai ter que mexer, porque essa foi uma obra que começou na administração anterior, então a gente pegou aquele projeto e teve que executar aquele projeto da forma que veio. Mas eu acredito que o telhado, acredito não, né, tenho certeza que o telhado, da forma que está, vai ficar muito quente lá dentro. Né? O pessoal não sei se vai conseguir, então já que tem que mexer de novo, então vamos mexer. Mas nós estávamos até contratando já profissional para dar as aulas de hidroginástica, tá? A Jordana aqui, né, que trabalha no setor lá, sabe, que acompanhou isso. Então tem a piscina, tem o caminhódromo, né, também outra novela. Pessoal, eu não sei quantas vezes já foi notificado para ser feito, né, arrumar, né, que não ficou bem feito, mas a gente está cobrando. Então, hoje, toda semana, eles estão arrumando alguma coisa. Né? Realmente é complicado. É como eu digo, se a gente fazer uma obra na casa da gente, contratando o pedreiro de confiança da gente, a gente tem problema? Vocês imaginam uma licitação. Então, o que nós estamos fazendo a nossa parte, que é cobrar. Tá? Cobrar, e vocês também, né, caso vejam alguma coisa que... Não tem problema nenhum, levanta o telefone aí com o próprio Cirineu, né? Cirineu, a gente conversou bastante sobre a obra do caminhódromo, algumas coisas ali, e acredito que está sendo tocado. A obra do pórtico foi licitada também, a gente vai dar início da obra lá de restauração do pórtico, né? A pista de skate foi desistida, a empresa que ganhou já tinha dado ordem de início da obra, a criançada que está escutando aí, que cobram, né? Tem alguns que me dizem, ah, mas para que pista de skate? Mas foi um pedido, foi uma promessa e está no meu plano de governo e eu, graças a Deus, olha, vai ficar muita pouca coisa ali do plano de governo que a gente não vai conseguir realizar. E se não realizou, é porque surgiu alguma outra necessidade mais importante e eu precisei colocar o recurso ali. Senão, estaria com ele todo construído. A ponte do Cambará também, já começaram a mexer lá na ponte, está em fase, né, de início de obra. A quadrinha do Renascer, também, projeto pronto, esperando agora o governo estadual pagar, né, uma promessa lá de campanha, a gente viu a necessidade, como estava aquela situação, o pessoal pediu, e mesmo que não viesse recurso do governo estadual, a gente faria, teria disponibilidade em caixa para fazer essa obra. Outra questão importante, a gente conversou aqui esses dias com os vereadores, mas agora falando também para o grande público, é a iluminação de LED, tá, pessoal? A gente recebeu a primeira parcela. É como eu disse, eu só ia vir aqui falar depois que o dinheiro estivesse na conta. Porque tem muita coisa que a gente pensa, e depois não paga, e fica, passa a prefeita e de mentirosa. Né? Prometeu, disse que ia fazer e não aconteceu. Mas o dinheiro está na conta, a gente está na fase, agora foi licitado, foi contratado a empresa que vai fazer a revisão de todo o projeto, revisado o projeto, já se licita a obra, e disse que é muito rápido para eles trocar. Então, é toda a iluminação do município vai ser trocada por LED, o que vai dar muita economia de troca de lâmpadas. A gente conversou sobre os problemas que a gente tem na qualidade das lâmpadas, né? Às vezes a gente troca uma semana e dali a pouco queima. Enfim, então essa é uma das grandes conquistas, eu fico muito feliz, porque foi lá em 2021, até esses dias eu estava olhando os 100 dias de governo, olhando assim meu Instagram e vi os 100 dias de governo, e aparecia lá o projeto que a gente fez para a troca de LED, esse projeto que foi aprovado, então, e o recurso está na conta. E hoje, vereador Bruno, assinei a licitação, tá, da internet do interior, foi publicado no dia de hoje, também gostaria de informar. falar um pouquinho também sobre as estatais, né? RGE, Corsã, é bem como vocês falaram, não vou aqui me tornar repetitiva. Infelizmente, a gente não tem poderes. O que eu tenho feito é tentar manter um bom relacionamento para tentar ser atendida da melhor forma possível. Essa é a maneira que eu estou achando para conduzir. A Corsã, hoje eu tinha botado lá nos meus alarmes que eu teria que ligar para o Corim de novo. Tá? Nós temos a situação do Renascer. Do tempo lá do Raul, Luiz Raul está aí, sabe, né, do esgotamento, o que precisa ser feito lá. Já foi judicializado, já entrou Ministério Público, eu judicializei novamente e ainda não obtive retorno. Tá? Então, eu quero dizer que a gente está cobrando, né, o pessoal lá do Renascer ter aquela Travessa do Sol, que é uma situação... Né, eu já queria ter calçado, poderia ter feito calçamento ali, mas eu não tenho como fazer calçamento, enquanto a gente não arrumar a situação do esgoto. Então, eu vou... Essa semana eu vou falar amanhã de novo com o Corim e provavelmente nos próximos dias estou indo a Porto Alegre, vou falar direto com a EGEA, né, que foi a empresa que me recebeu lá na época, que está administrando agora, para ver se toma uma atitude, porque eu sinceramente não sei mais para quem me socorrer. A questão das trocas dos postes, né, como eu referi e coloquei no grupo de vocês lá, aquele poste que foi trocado na frente de casa, pessoal, eu peço, pedi aquela troca, fiz protocolo há 8 anos atrás, quando eu terminei minha casa, e aquele poste já estava numa situação crítica, mas para eles não estava, né? Para eles está tudo certo, para eles está bom os postes. Né? Então, a gente vem pedindo, os últimos vendavais, aquele poste ia para um lado, para o outro. Chegou o momento agora, esses dias, do último, né? Que foi, não tinha mais, como vocês viram no vídeo, aí ainda passou uma máquina com os fios da internet, acabou puxando, e o pessoal da Coprel, vejam bem, o pessoal da Coprel mandou um áudio, um vídeo para o Arielson, e disse, Arielson, não tem o que fazer, nós não temos como instalar, esse poste vai cair a qualquer momento. Então, pessoal, não é porque era na casa da prefeita, tá? Quem me conhece sabe muito bem que jamais eu usaria do meu poder para tirar qualquer vantagem ou benefício próprio. Tá? Então, foi resolvido ali, que bom que foi resolvido lá no Renascer, porque eu também estava com medo que não iam resolver lá, né, enquanto não tivesse quase caindo, mas que bom que foi resolvido, e é isso que a gente precisa fazer. Né? O executivo precisa oficiar, o legislativo precisa oficiar, para a gente tentar unir forças para que essas coisas, então, de fato, aconteçam. Né? Segurança pública, também falar um pouquinho de segurança pública, é um problema constante. Né? A gente vê ali no Noite em Alerta também, o pessoal cobrando. O que nós temos feito há 3 anos e 3 meses é cobrar, é pedir. Nós precisamos de mais efetivo. Não tem o efetivo que eles têm hoje, eles não têm como fazer segurança 24 horas por dia no município. O que eu estou pedindo, já marquei, havia marcado uma reunião com o deputado Rafael, como teve esse problema de coração, acredito que ele está voltando essa semana, deve ter voltado hoje, porque eu falei sexta-feira com a doutora Paula, e estaria voltando hoje, e eu quero que ele esteja junto comigo para a gente se reunir com o comandante, para pedir, então, que eles estejam no período noturno. Mais no período noturno. A gente está tendo muito problema, inclusive a delegada de Ná já conversou comigo, de Maria da Penha, de outras situações graves e que nós não temos policiamento na cidade. Então, por hora, infelizmente, o que a gente tem que fazer quando tem esses problemas, pessoal, é ligar no número direto para a Cruz Alta. Né? O que nós podemos fazer. Inclusive, já fica aqui, o Matheus não está aqui agora, mas o dia que eu conseguir marcar essa reunião, os vereadores que puderem ir comigo, né, estarem presentes, a gente vai somando forças, como se diz, né? Mas, enfim, pessoal, como eu falei, tem muita coisa para fazer, tem muito problema, eu reconheço isso, mas também sei de todos os avanços que a gente teve, todas as conquistas importantes, o quanto a gente avançou, né, em várias áreas. E é isso. Eu, como o vereador falou, não precisaria estar aqui, todo mundo sabe como é que foi a minha história. Mas eu estou feliz hoje no que eu estou fazendo. Né? Eu levanto todos os dias e tenho vontade de vir trabalhar, sim. Eu não estou levantando obrigada. Né? Eu fico contente quando eu consigo entregar, quando eu consigo ver as coisas acontecer. E isso me realiza, isso me deixa feliz. Então, eu não estou aqui, por mais que eu não precise. Hoje eu não. Era um medo que eu tinha. Confesso que quando eu decidi concorrer, eu tinha muito medo de como que eu iria me sentir, se eu iria estar feliz. Mas eu estou feliz no que eu estou fazendo. Estou realizada e faço com muito amor, com muita dedicação, né? Como o Cirineu falou, com esse lado humano e sensível que a mulher tem. Tem sim, a mulher mãe, né? E cuido do meu município como se fosse um filho. Então, fico triste quando eu vejo os problemas que tem. Às vezes, eu não consigo estar em todos os lugares, não consigo atender tudo. Muitas coisas, às vezes, infelizmente, eu fico sabendo aqui, não chega até mim, né? Então, queria pedir para os colegas vereadores que me liguem, me chamem. Não é que não é para vir na tribuna falar, gente, não estou pedindo isso, nunca pedi, né? Nunca pedi para nenhum vereador vir aqui e não falar, não me criticar. Não, eu só quero ficar sabendo o que está acontecendo, para poder, pelo menos, dizer, ó, aconteceu isso e isso, realmente, assim, eu vou fazer isso, vou fazer assado, para mim poder dar um retorno, enfim, né, para a comunidade. Sobre a questão, então, da semana passada, né, que foi uma semana bem pesada, a questão dos vereadores, enfim, e tal, a gente conversou com muitas pessoas, e hoje eu vim aqui também, um dos motivos que me trouxe aqui é para oficialmente, então, né, esses dias eu falei na rádio, mas quero falar aqui para os colegas vereadores e para o público que está presente, que eu sou pré-candidata à eleição, né, de prefeita, então, à reeleição do próximo ano. Né, então, queria oficializar isso. Queria agradecer ao meu partido, em nome do Raul, né, por todo o apoio, pela confiança no meu nome. Pode ter certeza que eu vou continuar me dedicando da mesma forma, que eu venho me dedicando para a gente conseguir terminar algumas coisas que eu não consegui. Teve pessoas que me disseram assim, bah, mas a senhora era contra a reeleição, falava tão veementemente que era contra a reeleição e agora está indo a reeleição. Sim, eu acredito que a reeleição em 8 anos é bastante tempo. Né? Sei que com os 8 anos vai vir o desgaste. De repente, se eu saísse agora, eu saía por cima. Às vezes, em 8 anos, a gente acaba, né, tendo alguns percalços. Vou trabalhar para que isso não aconteça, mas não prometo. Então, assim, 6 anos seria o ideal, se a gente conseguisse reverter isso aí. Acho que até já tem algum projeto, né? Já foi falado, né? Alguma situação. Acho que seria interessante, mas eu tenho muitos projetos, por exemplo, a área industrial, o habitacional, que a gente vai usar o recurso agora, né, do senador Paim para começar a fazer a infraestrutura. Vamos começar também fazendo a infraestrutura do industrial lá. Então, são projetos que eu gostaria de realizar e que eu não vou conseguir realizar, por vários motivos. Né? Todo mundo sabe, e eu sempre refiro o nome da Dutra, porque ela está há 33 anos na contabilidade, e ela é categórica em me dizer, prefeito, o que aconteceu no município de Pejuçara em questão de arrecadação não havia acontecido até então. Então, eu acredito que eu mereço e quero, graças a Deus, vai dar um ano bom, mais uns anos bons aí pela frente de arrecadação para que a gente possa fazer mais entregas. Se a gente fez muita entrega com pouco dinheiro, eu quero fazer muita entrega com bastante dinheiro. Então, é isso. O meu desejo, né, de trabalhar. Eu estou aqui para somar. Eu sempre falei essa frase, eu estou aqui para somar e não para dividir. A gente já conversou com alguns partidos políticos. Né? Estou aberta à conversação. A democracia ela é boa, ela é importante, né? Isso se traz através da disputa, mas eu acho que aqui para Pejuçara nós não precisamos disso. Eu acho que nós temos pessoas boas em todos os partidos, boas e ruins. Pessoas que agregam e pessoas que não agregam. Mas a gente pode sentar, a gente acho que é grandinho o suficiente para sentar e reunir as pessoas de bem, as pessoas que realmente pensam no benefício do município, e não no seu benefício particular, e construir aí um mandato único. Né? Eu estou aberta a isso, já falei na rádio, né, ao consenso. Todos os partidos são bem-vindos, todas as pessoas de bem são bem-vindas a estar comigo. Então, fica aqui, aqueles que ainda não me ouviram, o convite. Né, sabem meu telefone, para a gente conversar aí e tentar construir isso. Se não for possível, não tem problema. Vamos para a disputa. É a democracia, o povo escolhe. Mas vou trabalhar para que isso não aconteça, porque eu acho que as nossas famílias, né, não merecem esse desgaste, nós não merecemos esse desgaste. Infelizmente, a gente sabe que com a política vem muita maldade, vem muita gente mal intencionada, que acaba estragando o processo, que seria muito bom. Quero aqui agradecer ao Maurício, né, pela confiança, ao Maurício e todos os novos filiados. Desde que a gente assumiu a administração, né, presidente Raul, a gente teve um grande número de pessoas que se filiaram. A gente fez aquele evento grande no Salão Paroquial também, naquela época, onde teve muitas pessoas. E nos últimos dias, a gente teve essa grata satisfação. A gente fica muito feliz. Obrigado pela confiança. Pode ter certeza que a gente vai continuar esse trabalho sério, honesto, de muito diálogo, com respeito, para o melhor para a nossa cidade. Seja muito bem-vindo. Prometo não te decepcionar, continuar fazendo isso, e que venham muitas outras pessoas. E fica aqui o convite aberto a quem está me escutando, que queira fazer parte do MDB, né? Já fica aqui o convite para participar. E é isso, pessoal. Agradecer, dizer aos vereadores mais uma vez, como eu sempre repito, que eu estou sempre aí para ouvir, para ajudar, para colaborar e para construir. Tá? Contem sempre comigo. Muito obrigada. Sim, infelizmente ainda não. Tá? Os engenheiros não sentaram para fazer. Eu acredito, tendo em base o que a gente tem gastado em obras, o que a gente tem feito, a gente aprende a ser um pouco de engenheiro também, né? Sendo prefeito, a gente aprende um pouco de tudo. Eu acredito que menos de 500 mil reais não faz. Não para troca total, isso para uma reforma, porque se for a troca total, é reforma do coberto. Dá para reformar bem? Eu sei que precisa, porque até o Vicenzo esses dias disse: mãe, quando chove, tem água lá no ginásio, não dá para jogar bola. Então, eu sei, a gente sabe dos problemas, né? Mas, infelizmente, não vou conseguir resolver todos. Mas, grande parte, a gente está aí trabalhando, a gente, pelo menos, tem noção do que precisa ser feito, a gente reconhece os problemas e a gente busca, está buscando a solução. Tá, pessoal? É isso. Contem sempre comigo. Muito obrigada e boa noite.
Obrigada, prefeita. Passo a presidência ao vereador Francisco para poder me manifestar.
Receba a presidência e lhe conceda a palavra.
Uma boa noite a todos os vereadores. Falarei daqui mesmo, porque serei breve. Então, gostaria de saudar todo o público aqui, já mencionado, que está nesta noite de hoje. Saudar também a prefeita. E comentar sobre os projetos que entram na casa, analisaremos todos no decorrer desta semana, muitos de contratação, também entra um que é de ajuste sobre a Gincana da Colônia, como eu já vinha mencionando várias vezes aqui, a importância dessa Gincana, que é uma essência do município, né, uma questão quase de patriotismo, de quem é pejuçarense participar, e sempre tem grandes histórias, e sempre foi uma competição saudável, nunca gerou nenhum conflito. Né? Parabenizar o vereador Maurício pela filiação no MDB, dizer que o senhor é muito bem-vindo ao nosso partido aí, e também desejar o mesmo ao vereador Adriano, na nova caminhada aí, novo partido, vereador João, pelas suas novas filiações aí, desejo sucesso aos três, então, nessa movimentação que teve. Também agradecer à prefeita pelas suas colocações, que esteve aqui nesta noite de hoje, esclarecendo algumas dúvidas a todos os vereadores, ao povo pejuçarense, e dizer que a senhora sempre é bem-vinda aqui no plenário da Câmara, aqui sempre que quiser esclarecer algumas questões do nosso município. Eu vou pedir a nossa assessoria, eu não lembro se algum vereador chegou a fazer, mas em nome da Câmara, para que faça, deixar então um pedido, encaminhar um pedido ao Dyer, na RS-553, para a questão das podas aí das árvores, talvez já tenha mencionado aqui, eu não me lembro, fazer de novo, tem que cobrar, porque nós estamos aí no meio da safra e vários movimentos aí de caminhões, colheitadeiras aí, e necessita em todo o trajeto aí. Também pedir para a assessoria aqui da casa ver de marcar uma reunião com a Secretaria da Agricultura para discutirmos sobre compras de alevinos, aí como o vereador Francisco tinha mencionado antes, nesse pedido aí que ele fez aqui, para incentivo então da piscicultura no nosso município, para crescer essa cultura aí, e nós sempre incentivar a termos mais alimentos, cada vez mais, né? E por fim aqui eu gostaria só de comunicar que esta semana não iremos fazer reunião das comissões por questão do nosso assessor jurídico Murilo, ele está com um pequeno problema de saúde, então esta semana não iremos fazer nenhuma reunião das comissões. Desejamos melhoras ao Murilo aí. Seria isto, devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores, vamos fazer intervalo. Como um acordo, não iremos fazer intervalo regimental. E convido... Não tem matéria. Também não temos matérias a serem votadas nessa noite de hoje. Convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus. Não é inscrito, senhor presidente.
Não havendo oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 15 de abril de 2023, às 19h. Declaro encerrada esta sessão ordinária.